Tu verificou, Maurício, que o Carlos estava falando? Você chegou a ouvir ou não?
Tá no mudo, Maurício, tá no mudo.
Obrigado. Conversei sim com o Antônio Mário. Ele confirmou, na verdade, o que eu já tinha falado. Não existe realmente emissão de não conformidade. Existe na verificação, né, no processo de verificação, se detectar alguma inconsistência do relatório, né, do claim para a realidade, é feito um esclarecimento. E se tiver realmente se for realmente consolidada a inconsistência, o relatório ele pode ser mudado, né? O claim pode ser mudado para chegar no final e dar uma verificação positiva. Mas não pode o cara não mudar e aí realmente não vai ter a verificação.
Claro. Ah, então você está dando um negócio. Isso você verificou com quem, cara, isso daí?
Antônio Mário.
Com o Marinho.
Antônio Mário.
Aí, ó, tá vendo? Então, é em cima daquilo. Existe a pseudo não conformidade que você vai apontar e aponta no relatório. É isso?
Eu acho perigoso a gente falar não conformidade porque não tem nada a ver.
Não. É por isso que eu fiz
É
o
informação inexata.
É, na verdade, ele vai
Exatamente.
detectar uma inconsistência conteúdo do relatório do claim. Todo claim tem um relatório por trás que embasa aquela declaração, né?
É isso aí.
E aí ele esclarece, às vezes tem um dado que não está, pode ter dificuldade, por exemplo, o dado é uma conta de luz que não está muito legível, e vai esclarecer, vai pegar, vai ver a conta de luz original. Ou o dado realmente não está batendo, o cálculo que ele fez não está batendo com a realidade. Então, faz-se um esclarecimento. Não tem se a emissão de uma não conformidade, toma aqui, vai resolver sozinho.
Sim,
Não
não.
existe. Não
Exato.
existe isso, tá? Então, depois que a pessoa, quer dizer, a entidade vai decidir se ela, ou ela, se ela consertar, e aí esse consertar o relatório pode significar o resultado diferente de um claim diferente, né? Se o cara tava declarando que tinha 300, tava emitindo 300 quilos. Na atmosfera de CO2. E com aquela inconsistência detectada e ele mudando o cálculo, vai dar 400, mudou o claim, entendeu? Mas não precisa começar tudo de novo.
É aquilo que eu falei que a gente fazia no negócio lá da ONU. Isso eu me lembro. O cara falava que tinha 300, como você falou. E a gente recalculando, checando o cálculo, etc. Não, é 250, cara. Saiu o relatório de 250 com esse desvio, vamos dizer, e era 250 que era aprovado lá. Porque a ONU tinha. A decisão era da ONU, tá? A gente mandava tudo para lá e a ONU tinha o um comitê, etc., que decidia. E era sempre em cima do organismo acreditado, tá?
E a verificação, ela é sempre em cima de uma declaração, como a gente já chegou a essa conclusão, mas essa declaração, ela pode até ser em relação a um produto, mas não pode ter a ver, e eu confirmei o que eu já tinha entendido, ela não pode ter a ver com nenhuma avaliação da conformidade desse produto.
Claro, sem dúvida, sem dúvida.
Aquela questão, se você afirmar que o produto é alguma coisa, não pode ser comprovada através de avaliação da conformidade, não pode estar envolvido.
Perfeito. Bom,
Porque aí
e
você
perfeito, eu
evita
também
realmente
acho.
avaliação de conformidade de produto, entendeu? Já
Exato.
é uma distorção.
É.
O
Isso sem dúvida.
Carlos, explica aí o que que você, que é esse no chat aí. O que você fez durante o almoço? Por favor.
Falhou um pouco, como?
Pedi para você explicar outra vez o que você fez durante o almoço e qual
Ah,
foi a resposta.
bom, eu tava verificando ali novamente aquele link que eu passei pela manhã, e justamente parte do que é aquele serviço proposto, justamente está utilizando de algum tipo de ensaio, né, de inspeção, para determinar aquele percentual ali que, na qual ele está dando a declaração dele, né? Só que, como a gente pode ver ali, dentro do programa existe uma linha bem demarcada que diz: existe uma taxa de X% em que meu produto melhora, né, a parte biológica ali do que tem do processo de lavagem, independente do detergente que está sendo utilizado. Então, já ficou para mim ali muito claro que o resultado do ensaio, o resultado dessa inspeção é parte da declaração ali que ele pretende validar. Né? Desculpa, verificar ali.
Verificar, isso. No português a gente fala validar, mas
a palavra mas é para fazer a verificação. E também eu coloquei ali no chat uma resposta que eu tive do pessoal do VDE. Ainda no ano passado, antes da norma sair, quando ela já estava, vamos dizer, para a parte final dela, da FDIS, e justamente ela coloca ali como esse processo, ele pega justamente a parte de onde não existe um processo estruturado, né, de certificação, de ensaio ou de inspeção. Então, esse exemplo ali das 1.200 lavadas que pode ter, itens que podem ser lavados dentro de uma hora e tudo mais, ou como no exemplo, ele tem uma melhora em relação a tal característica, seriam condições válidas para a gente trabalhar dentro do escopo da 17.029.
Eu discordo inteiramente. Discordo inteiramente, tá? Tem a ver com verificação de desempenho isso. Já existe esquema de avaliação da conformidade para isso, 17.065. Tá? O que pode-se fazer uma declaração quanto a um produto, mas que não seja verificável com o processo que já existe, seja certificação de produto e verificação de desempenho.
Tá, mas especificamente essa avaliação de microbiológica não existe dentro de um processo de certificação e nem dentro de um processo acreditado. Apesar de existir uma norma, uma coisa, ele não é um procedimento, por exemplo, que exige para o mercado europeu fazer essa declaração de conformidade.
É, eu falei isso para o Marco de manhã, Carlos, eu falei para o Marco Roque de manhã isso. O fato de não existir um esquema não quer dizer que você pode usar 17.029. Não existe um esquema hoje no mercado, mas não quer dizer que você não possa aplicar o mecanismo da avaliação da conformidade que já existe, que é ou de certificação de produto ou verificação de desempenho do produto. Tá?
Sim, mas ele poderá existir, ele não...
Pode, você pode criar um esquema, mas o esquema não vai ser pela 17.029. Tá?
Vamos lá.
Ô Walter, sim. Voltando naquilo que a gente estava falando antes do almoço, é que na versão em inglês da norma, ele tem lá, né, as referências, que quando você usa o MEI, ele indica permissão. Só para completar aquilo que eu tinha começado a falar, eu não falei isso, ficou nas entrelinhas. E, na verdade, lá no início, na introdução da norma, na versão em inglês, ele tem lá que MEI indica permissão dentro dessa norma.
É o que está traduzido. Você também pode, tá? Permissão comunicar. Crítica entre aspas que foi falado, beleza, não fala que pode, mas o bom senso, as boas práticas diz que você deve comunicar outras partes interessadas.
É
só isso. A tradução está perfeito, é pode, é possibilidade, mas deve comunicar para outra parte interessada o fato de que a confiança na declaração original pode estar comprometida. Eu acho que isso é o primeiro passo que tem que fazer. Não é
só. Mas esse, Walter, mas esse também, ele fala assim: você pode comunicar que a declaração pode estar comprometida. Também você vai levantar uma dúvida numa declaração que de repente não está comprometida. Não sei. É meio estranho.
Olha o título: fato descoberto após a emissão da declaração. Se a declaração exigir revisão, o organismo de validação implementará processo para emitir uma nova declaração. Pode incluir. Eu não sei, teve fatos. Eu acho que o primeiro passo é: cliente, o bicho foi para o telhado. Mercado, o bicho foi para o telhado. Estou analisando e vou, porque teve novos fatos ou novas informações. E vamos ver. Eu não declararia que já está comprometido. Não sei. Eu vou
analisar.
Para mim, o primeiro passo é, opa, o gato subiu no telhado. Se ele vai cair ou não, é outra coisa. Mas cuidado com isso. Beleza? Tratamento de apelos. Isso está como recursos, eu acho, na tradução. Tá? Eu mudei por mim apelos. O organismo de validação e verificação deve ter um processo documentado para receber, avaliar e tomar decisão sobre apelos. O processo para tratamento de recursos, apelos, tá? Deve incluir pelo menos o seguinte: uma descrição do processo para receber, investigar, fundamentar, deixa eu tirar a cara de vocês aqui para poder ler. Fundamentar o apelo e decidir quais razões devem ser tomadas em resposta. Rastrear, registrar o apelo, incluindo ações para resolvê-lo e garantir que a medida apropriada sejam tomadas. O organismo de validação e verificação que recebe o apelo será responsável por reunir todas as informações necessárias para determinar se ele é fundamentado. O organismo deve confirmar o recebimento do apelo, fornecer ao requerente, que seria o apelante, né, o resultado e, se aplicável, o relatório de andamento. Uma descrição do processo para tratar apelo deve estar disponível a qualquer parte interessada. Eu acho que acabou. Não. O organismo será responsável por todas as decisões durante o processo de tratamento de apelos. A investigação e a decisão sobre apelo não resultarão em ação discriminatória. A decisão sobre apelo deve ser tomada por ou revisada e aprovada por indivíduos não envolvidos na decisão que é o objeto, do apelo em questão. Resumindo, quem está dentro do fato do apelo não pode tomar decisão, deve ser chamado para análise de um terceiro fazer. Não tem novidade nenhuma. É exatamente a mesma coisa que todas as normas 17, da série 17. Vamos falar outra vez. Qual a diferença de reclamação e apelo? Cedenho, você pode falar?
Reclamação pode ser sobre qualquer coisa relacionada ou não ao processo que você está identificando. Né? Pode ser relacionada do pré ou pós-venda. Né? O apelo é em cima de algum tipo de ação que foi tomada durante o processo de certificação. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Pode acontecer durante uma verificação, seja do verificador ou do inspetor, ou de alguma decisão que tenha sido tomada e que a outra parte, sim, entenda que discorde do que foi avaliado. Né? E, com isso, o organismo vai avaliar isso de uma forma isenta e neutra para verificar se a argumentação procede ou não.
Resumindo, tá? Apelo sempre vai ser do teu cliente em cima de uma decisão que o organismo tomou. Reclamação pode vir de N áreas, para N razões, e tanto é que nós vamos ver lá na frente, reclamação é o primeiro passo que você tem que dar, que não tem no apelo, esse desrespeito a você. Lembra que eu falei hoje que ontem eu vi uma reclamação da mulher do negócio lá, a tostadeira da Nigro. E eu conheço, eu pensei. Mas vamos lá, podia responder para ela. Amiga, desculpa, tenho nada a ver com isso. Mas tentei ajudá-la a formalizar a reclamação que ela quer. Apelo não, eu tenho que tratar formalmente. Eu recomendo que vocês tenham um formulário de apelo. Só vai ser válido o apelo, deixar para o cliente, deixar no procedimento de vocês. Se vier desse formulário, que é um formulário da qualidade, tem que ter registro, tem que virar registro, tem que guardar, tem que ter confidencialidade, etc, etc. E tem que ser analisado. E tem que ser resolvido e comunicado. E eu vou mais. A boa prática que eu verifiquei, que experiência, etc., a norma não fala. Mas deve ser checado depois de um tempo, para ver se o cliente, o apelante, ficou satisfeito. Porque a regra, vocês sabem, ele vai, não gostou da decisão, reclama para o organismo. Não gostou, ele pode reclamar para o CEO do organismo. Não gostou, ele vai para o acreditador. Não gostou, ele vai para o IAF. A regra é essa. Então, não adianta você mandar o apelo e o cara ficar contrariado, porque ele pode subir e subindo.
Mas, ô Walter, eu não sei. Maurício, você já recebeu alguma vez alguma apelação de um cliente contra um organismo do ponto de vista de ação?
Na verdade, no mercado existe muito essa confusão, né? O pessoal entende que o Inmetro, por ser o acreditador, seria uma instância de apelação acima da certificadora, e na verdade não é, né?
Não é? Estou errado?
Não é. Não é, nunca será, nunca foi, tá?
Eu também acho, viu, Walter?
O Inmetro, ele não se mete nas decisões de certificação, não tem ingerência alguma nas decisões de certificação, tá? O que pode o interessado denunciar, apelar, né? Ou, no caso, reclamar, é quanto a decisão do organismo de certificação estar em desvio algum requisito. E aí nós vamos interceder pelo desvio requisito, mas eu nunca vou ter o poder de mudar a decisão do certificador. A certificadora é responsável inteiramente pela certificação. Ok? Respondi?
Aí que respondi, tá. Eu estou 100% de acordo com isso.
Respondeu, perfeito.
Assim, deixa eu falar um caso que aconteceu até que eu estava participando. Teve uma... Assim, cada um classifica ali, né? A apelação, como o Walter já explicou, né? Da decisão. Aí teve um organismo que reclamou mesmo, né? E ele não ficou satisfeito. Aí veio para o Inmetro, um cliente do organismo. Era 9001. Foi para o Inmetro, a gente... Tipo isso que o Maurício falou, não. Né? Não teve desvio, cumpriu o que tinha que cumprir. Ele não ficou satisfeito, ele foi ao IAF... Aí o AF mandou ele ir na IAC, porque tinha uma regional. Aí o que aconteceu? A IAC mandou pra gente. Aí ele falou, não, mas a gente analisou, já era isso. Aí eles instituíram um grupo de trabalho, duas, três pessoas. Aí, conclusão, ficou aquilo mesmo que o organismo já tinha decidido.
Desculpa, Maurício, mas para mim é esse processo, sim. Você não vai decidir mudar a decisão da certificadora. Mas você é uma instância acima, pelo que eu aprendi e que usava. Lembre-se que eu estou há 7 anos já fora, tá? Existia essa instância e a gente vai até o IAF.
Às vezes o que acontece é assim, ele colocar isso como seu processo, né? Isso já não é do processo do organismo.
Não, não, não é processo
do organismo. Isso encerra ali. Lembra, pode até a justiça.
Lembro que eu falei, cabe uma checagem depois se o cliente está satisfeito. Porque existe a possibilidade de ele recorrer para instâncias mais acima. O organismo vai acabar na hora que você respondeu, a norma fala que você respondeu, ponto. Ponto. Só que é de bom tom você checar. Como se fosse, entre aspas, uma verificação de efetividade de ação corretiva.
Você fala assim, uma boa prática. Né?
Uma prática, um boa cliente, prática. Eu acho que foi esse termo que eu falei. Né?
É, eu não sei se não sei se os termos que eu usei você não conseguiu entender, Walter. Mas, assim, a gente não tem o poder de interferir no processo de certificação.
Sem dúvida, tá? Sem dúvida.
É simples assim. Então, assim, mesmo que a certificadora esteja fazendo uma coisa equivocada, eu só posso questionar a certificadora no âmbito da acreditação. Eu falo, olha só, você está, dentro das regras da acreditação, você está em desvio ao requisito. Ponto. Se ele vai rever a decisão que ele tomou com o cliente dele, isso aí é problema da certificadora.
É isso aí. É isso aí.
Eu não tenho esse poder de diretamente dizer, por exemplo, que até aconteceu há pouco tempo. Pouco tempo aconteceu. O cara tinha sido cancelado e queria que o Inmetro retornasse ele para a certificação válida. Eu falei, e aí veio para o Ministério Público, Justiça. Eu falei, cara, esse poder a gente nunca teve. Quem emite a certificação é a certificadora, quem decide tirar, suspender, reativar, só pode ser a certificadora. O que eu posso é, se a certificadora estiver em desvio, notificá-la. E pode ser uma ação de correção da certificadora reativar ou mudar a decisão que ela tomou sobre aquela certificação. Exatamente. Mas eu diretamente não posso fazer isso.
Não, é isso aí. É isso aí, sem dúvida nenhuma. É isso que eu queria dizer. E se eu não gostei do Inmetro, eu vou para o IAC, não no IAF. Exato.
Não, você pode até ir no IAF. O que aconteceu foi isso, o IAF mandou ele para o IAC.
Claro, que tem um mais abaixo. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou falar uma coisa que aconteceu e ainda não está claro, tá? Não sei de vocês. Existiu no começo desse negócio de inspeção empreendimentos de infraestrutura, vocês sabem, algumas áreas cinzentas também. E a Dios tomou uma posição que não era, na nossa opinião, da BRAC, etc., mas plausível na época. Principalmente a Andrea sabe, ela participou da tradução, do negócio, tudo, e eu também participei. Né? A gente fez junto. E, cara, foi pedir ao IAF uma posição. A BRAC subiu. Foi pedir uma posição, foi apresentada, depois apresentado ao Aldonei, etc. E teve uma outra interpretação. Ainda, na minha opinião, não a full, mas teve uma mudança. Por quê? Porque a regra é essa. Beleza? Reclamações. O organismo de validação e verificação deve ter um processo documentado para receber, avaliar, solucionar reclamações. O processo de tratamento de reclamação deve incluir, pelo menos, descrição do processo para receber, investigar, fundamentar a reclamação, decidir qual ação deve ser tomada em resposta, rastrear, registrar a reclamação, incluindo ações tomadas para resolvê-la. Garantir que as medidas foram apropriadas, sejam tomadas. O organismo deve receber a reclamação, será responsável por reunir todas as informações necessárias e determinar se ela é fundamentada. Sempre que possível, o organismo deve confirmar o recebimento da reclamação e fornecer ao reclamante o resultado e, se aplicável, o relatório de andamento. Uma descrição do processo de tratar a reclamação deve estar disponível a qualquer parte interessada. Vocês viram que o outro acabou aí, praticamente. Aqui tem mais. Após o recebimento de uma reclamação, o organismo deve confirmar se ela está relacionada com as suas atividades de validação e verificação. E, caso afirmativa, deve resolvê-la. Por quê? Porque o cara pode reclamar que o caminhão do organismo passou, um caminhão com a certificação, certificado ISO 9000, etc., pelo IEX. Passou e está me dando problema no meu ouvido. Amigo, o que eu tenho a ver com isso? Coincidentemente, eu sou o IEX. O meu processo é validação e verificação que eu estou aqui. Então, não cabe, não percam tempo. É isso que eu quero dizer. A investigação e a decisão sobre reclamação não resultarão em ações discriminatórias. A resolução de reclamações deve ser feita por ou revisada, aprovada por indivíduos não envolvidos na reclamação em questão. Onde recurso não permite, qualquer abordagem alternativa não comprometerá a imparcialidade. E aí, Alice?
Walter.
Oi.
Esse item, que é o 9.10.7, a investigação e a decisão sobre as reclamações não resultarão em ações discriminatórias, eu entendo que é, uma vez concluída, é um ponto final. Né? Não é para ficar retornando ao assunto, tá certo? Ela encerrou. Se alguma coisa requer uma avaliação posterior, é outro assunto. Né? Mas ela deve ser encerrada, né?
É, esse item não é novo, né? Tem na 65, tem na 20, qualquer outro. Você não pode virar um narizinho para o cliente que ele fez uma reclamação. E a mesma coisa existe para apelo. A ideia é essa.
Ah, você não esquece que a reclamação pode não vir do cliente, né? Ela pode vir de terceiros.
Sim, de terceiros. Ah, eu vou te ferrar.
Entendeu?
A ideia é essa. Você tem que ser totalmente parcial e continuar imparcial. O que, que vocês
entendem? Eu gosto mais da palavra como está aqui, discriminatório.
Exato. O que, que vocês entendem desse último parágrafo? Isso para mim é novo. Onde os recursos não o permitem, qualquer abordagem alternativa não comprometerá a imparcialidade. Está ligado à resolução de reclamações deve ser feita ou revisada e aprovada por indivíduos não envolvidos em reclamação em questão. Eu posso terceirizar para um comitê, por exemplo, externo, todas as reclamações? Posso.
Pode. Nada te impede. Desde que eles tenham a competência necessária.
Exato. Exato. Posso. E a norma está falando, não compromete a imparcialidade. É difícil. As pessoas se sentem bravas quando existe uma reclamação. Eu acho uma bobeira, mas é a realidade. Alguma coisa...
Dependendo onde recursos não permitem, é quando onde, né, todo mundo esteja envolvido, né? Não esteja ninguém não envolvido.
É, pequeno, é, etc. Mas também é a possibilidade. Eu acho que seria mais legal ainda você ter agentes externos. Seria um input que você, o organismo, teria de uma visão externa. Porque existe. Não... Na funcionários públicos. Isso não existe para funcionários públicos, nem médicos, nem professores. Corporativismo é uma coisa que existe na sociedade. Tá? Mas não existe. Funcionário público, médico e professor. E advogado também, pelo amor de Deus. Tem coisa mais corporativa do que advogado? Existe, é natural as pessoas. Então, a norma está abrindo essa possibilidade. Não que você vai usar tudo, mas eu acho extremamente válida. Beleza?
Sim. Antes de você avançar, eu tenho só uma pergunta em relação ao item 9.9, em relação à terminologia que está na norma de referência em inglês. Porque em português ficou tratamento de recursos, né? E você colocou aí apelação.
Apelo,
É apelação, né?
É, apelo, isso.
Esse é outro ponto aí para colocar na listinha, viu, Marcos?
Para seguir no mesmo termo consagrado em todas as normas da família 17.000, é apelação, tá, Walter?
Apelação, isso.
É, na norma da consulta nacional, eles colocaram já apelações.
É apelação, exatamente.
Obrigado.
Tá, mas já está, se não me engano, no negocinho em amarelo, tá? Que eu vou passar aí para vocês que participam do CB. Registros. O organismo de validação e verificação deve manter e gerenciar registro de suas atividades de validação e verificação, incluindo informações enviadas durante o pré-contrato e o escopo de validação e verificação. Application form, que entra, solicitação. Justificativa sobre a duração da validação e verificação é determinada. Qualquer revisão nas atividades de planejamento, validação e verificação. Lembra que já foi falado isso lá. Precisa registrar. Demonstração de que atividades de validação e verificação foram realizadas de acordo com os requisitos desse documento, dessa norma, né? E o programa de validação e verificação, incluindo descobertas informações sobre inexatidões materiais ou não materiais. Tudo isso já foi falado na hora do processo. Aqui está mais reforçando que tem que ter o registro disso. Durante o processo. Por isso que eu falei lá, o plano, para mim, é um grande checklist, onde você não vai perder ponto por ponto e tem que ter o registro dessas evidências que vocês vão achar. Avaliação, seleção, monitoramento e desempenho dos organismos que fornecem atividades terceirizadas. Controle lá dos franquias, agentes, filiais, etc. Evidência para apoiar conclusões e decisões. Relatório final. Declarações de validação e verificação. Claro, você tem que ter o controle. Reclamação e recursos, aí outra vez, apelações, né? E quaisquer correções, ação corretiva posteriores. O organismo de validação e verificação deve manter o registro de validação e verificação de forma segura e confidencial, inclusive durante o transporte, transmissão, transferência. O organismo deve manter o registro de validação e verificação de acordo com os requisitos do programa, contratuais ou outros requisitos do sistema de gestão. Aí ele está sendo mais claro, definindo coisas que eles querem. Eu, Walter, também colocaria todos os registros de qualificação, competência do meu pessoal. Por quê? Se tiver algum claim, alguma reclamação sobre serviço, sobre a validação, sobre o atestado de validação e verificação, você está reunindo tudo por que você fez esse trabalho e chegou a essa conclusão. Repito, é aquela mesma coisa. Tudo tem que estar calibrado, tudo que é medição tem que estar calibrado. Porque se não tiver calibrado, cara, eu tenho uma pulga atrás da orelha do teu resultado. Pode ser o melhor instrumento de medição e calibração que tem. Se eu não tenho evidência de calibração dentro da faixa, tudo foi por água abaixo. Quem que lembra, quem conhece, eu acho que todo mundo conhece o Zé Carlos Martins, que está na UC. Não sei, não, na UEL?
Sim.
Teve uma vez, o Antônio me contou, eles iam auditar uma empresa no interior de São Paulo. O Zé estava dirigindo o carro. Vocês sabem como o Zé é complicado, né? Confuso. Aí ele perdeu o caminho. Aí ele ficou nervoso e ele acelerou demais e pum, o radar pegou ele. Aí o guarda foi. Ele já estava atrasado. Em vez de aceitar o negócio, ele ficou meia hora discutindo com o guarda se estava calibrado aquela porcaria daquele radar. Não, que tem que ser, eu trabalho numa certificadora, junto a IMET, se não tiver... Resumindo, o guarda foi, se encheu o saco, vai embora. Meu, não toca paciência, não tem multa. Mas é, se você não tem todas as evidências, todos os registros, que precisa de explicação não é bom negócio. Começo por aí.
O Walter, o Zé Carlos, ele não está na UEL. Ele é um ator da Globo que está baseado na UEL, é diferente.
Adoro
ele. Diga-se de passagem, quem contratou ele na UEL fui eu. Viu?
Eu sei. Adoro ele. Boa pessoa pra caramba. Vamos ver. A Andréa chegou a tocar nesse ponto que eu falei que a gente ia ver um pouco mais para frente. Alguma dúvida até agora sobre registro, apelo, reclamação? Apelação, desculpa.
Por enquanto, não.
Tranquilo? Beleza, tocando. Informações publicamente disponíveis. O organismo de validação e verificação deve garantir que as seguintes informações sejam disponibilizadas ao público. Isto é o mínimo. Quem quiser mais, ótimo ou não ótimo. Informação sobre processo de validação e verificação. Óbvio, eu não vou dar receita de bolo, porque eu não vou dar milho para os meus inimigos. Mas, de uma maneira geral, uma descrição geral tem que ter. Compromisso do organismo com a imparcialidade, não o compromisso dos funcionários. Eu recomendo fazer uma declaração, um documento assinado pela mais alta esfera aí do organismo. A lista de atividades de validação, verificação fornecida pelo organismo, incluindo referência ao programa aplicável. O que que eu faço?
É, foi esse ponto aí que era a minha dúvida, tá aí, ó. Exato. Referência ao programa.
Exato. E como se faz o processo de reclamação e apelo? E apelação, desculpa, vou aprender ainda, que eu acho muito feio apelação. Mas também diz que o organismo deve manter, e mediante solicitação, fornecer informações claras, rastreadas e precisas sobre as atividades e o setor que atua. Se alguém quiser saber como é que é o processo, ele vai ter que pedir. E aí cabe cada organismo fazer. Quando eu trabalhava em organismo de certificação, a gente tinha uma geral lá no site, como é que é o negócio, mas fechou o contrato, o cliente recebia exatamente todo o procedimento e como vai dar, vai ser o processo de certificação. Eu acho que era um bom negócio. Cada um faz como quiser. Salvo indicado o contrário no programa, o organismo de validação e verificação deve fornecer, mediante solicitação, o status de uma determinada declaração, validação, verificação. Eu acho de bom tom, tem alguma forma de você mostrar para a sociedade as validações e verificações que você fez. Não colocar como antes tinha lá no site, era do acessava pelo Inmetro, se não me engano, o site do CB25, onde tinha todo o certificado ISO 9000, com dado do cliente, com a data de emissão, data de vencimento, que todos os certificadores iam lá, puxava a lista e um atacava o certificado do outro.
Hoje existe ainda, existe o Certifique, é dentro do site do Inmetro.
Mas não tem as datas de validação, as datas, né? Não,
os dados todos os dados que estão lá disponíveis foram acordados com os organismos de certificação.
Eu lembro. Estava nessa brincadeira. Eu era o primeiro.
É justo, né?
Eu fui 4 anos responsável comercial do BBQI. Sistema também. Primeira coisa, tinha um negócio. Era em setembro, já começava para fazer o budget, tira toda a lista. Dentro disso, começavam a atacar, começavam a ver. É óbvio. E todo mundo.
É, mas aí chegou-se num acordo que, de quais informações poderiam ser disponibilizadas.
Exato. Tinha tudo. Tinha um e-mail do responsável, cara. Endereço, tudo. Bom, vamos lá. Então, eu acho, de bom tom, se possível, ter a informação. Declaração 1, cliente José da Esquina, ou declaração, validação, verificação, cliente José da Esquina e o status. Isso é do domínio público. Eu aprendi uma coisa aí com vocês, de acreditação, a confidencialidade vale todo o processo. Eu não vou falar quantos tombos ele tomou, mas eu tenho que falar quantos uísques ele tomou. É da sociedade, cara, que eu emiti uma declaração de validação e verificação. E ela está válida ou não está válida. Ponto. Não vou falar como foi, quanto tempo demorou, quanto tempo fez, o que ele tomou de tombo, mas é de bom tom. A norma fala quando, mediante solicitação. Então, tá bom. Vocês fazem como quiser. Lá o halal específico, não. Ele obriga a fazer. Como nós somos obrigados quando tem certificação de produto compulsória. Tem que colocar no ProdCert que está para, como é que se diz? Para a sociedade, domínio público.
Com exceção de alguns espertinhos que não colocam, né?
É, ainda tem, Marcão? Pelo amor de Deus, cara. Estou há 7 anos fora e ainda tem. Nossa Senhora. Mas existe até uma portaria. Isso eu acho que é uma falha da DICOR. Viu, André? Só DICOR, não é você. Falha da DICOR.
Vai ter análise do curso aí?
Eu tô longe, cara. Você só pode me xingar. Você não vai dar tapa, não vai fazer nada. Vamos lá. O organismo de validação e verificação deve fornecer informações e atualizar os clientes sobre os programas de validação e verificação aplicáveis a qualquer alteração, taxas serem pagas pela atividade de validação e verificação, requisito do organismo para que o cliente esteja em conformidade com o programa e tome as providências necessárias à condução da atividade de validação e verificação. Cuidado com isso. Taxa, o programa, é aquilo que eu falei. Ele fechou, a taxa está na proposta. Ele fechou, manda o programa para ele, como vai rolar. Cuidado com esses requisitos, tá? Para que o cliente esteja de conformidade e tome toda a providência necessária à condução. Lembra que a norma especifica que não pode fazer consultoria. Mas, na minha opinião, é um dever do organismo de avaliação da conformidade, discutir a regra, o que é para ser feito, não como deve ser feito. Então, desde que vocês estejam mostrando o que será pedido e talvez o porquê será pedido, não detém consultoria. Nunca fazer, deixar escrito menos ainda, como fazer. Entenderam a diferença? Sutil diferença? Posso tocar? Porque se tem algo que eu detestava, era quando eu recebi a resposta, está na regra. Está na regra.
Walter,
olha a regra.
A tradução correta é taxa?
Deixa eu ver, eu não vi, Marcão. Peraí, dois minutos que eu tenho ela aberta aqui. Eita, mas eu não consigo conseguir. Peraí. Está aqui, EC, nós estamos falando item, me auxiliem aí, por favor, que eu estou...
10.2.
10.2. Vamos lá, 10.2. Eu acho, Marcão, que eu tirei direto, tá? Copiar, colar.
Vai. Não, porque eu digo assim, em inglês, ele está falando, the fees for the validation...
Verification verification, né? Não é a taxa, né? Os custos,
não é taxa, porque preços, a taxa
é taxa. É taxa. Taxa você paga.
É, preço. Custo, é porque custo. Taxa tem uma alusão a alguma coisa pública, imposto, né?
Pública, aqui, exatamente.
Os custos, né?
Eu acho melhor custo.
Então, melhor seria custo ou encargo, honorário, alguma coisa
assim. Tem, aqui está tarifa. Uma versão aqui.
É, tarifa.
Tarifa também faz uma alusão estranha.
Parece tarifa de Detran.
Eu acho os custos envolvidos no processo, envolvidos na atividade de validação.
Custo seria a melhor tradução, eu acho.
É, eu acho. Tá. Pronto. Outra, também... É, deve ser comunicado ao cliente que tome providência quando aplicar para acomodar a presença de observadores. Por exemplo, avaliadores da acreditação ou validador, verificador em programa de estágio. Deve ser disponibilizada a política que governa qualquer declaração que o cliente esteja autorizado a usar ao fazer referência à sua declaração de validação, verificação em comunicação de qualquer tipo, de acordo com o requisito 10.3. Olha que legal. A regra de uso da validação verificação. O cliente tem que saber e vocês devem definir o que, que ele pode usar. Se pode usar no Jornal Nacional da Globo, se pode usar para a resposta da Lava Jato... Se pode colocar num quadro e dar de presente para o pai. Vocês que têm que definir. É a mesma coisa do uso do logo. Referência à validação, verificação e uso de marcas. O organismo de validação e verificação deve ter regras, que é o que acabamos de falar, que tem que ser domínio público, né? Que governem qualquer referência à validação e verificação ou uso de suas marcas que serão de uso autorizado dos clientes. Essas regras devem garantir, entre outras coisas, rastreabilidade até o organismo e a rastreabilidade até a declaração emitida. Essa referência ou essas marcas devem ser usadas apenas em relação à solicitação que foi validada, verificada, e não devem dar margem de interpretação duvidosa que diz respeito à certificação de produto. Vamos ver se é essa tradução. Product Certification. É isso aí. Então, muito cuidado quando vocês fizerem essa regra. Lembra que isso daí deve ser domínio público, mas alusão aí, se for acreditado a acreditação, tá? Deixar bem definido como é que é a acreditação, qual o escopo que está acreditado, qual o escopo da validação, verificação, e não dar margem para usos indevidos e dúbios. Perfeito? Por isso que eu falei, quanto mais o escopo fechado, o cliente assinou a proposta, assinou um contrato ligado àquele escopo, melhor situação e menor liability para vocês. Algum comentário, alguma dúvida?
É, eu tenho uma dúvida, sim, mas não é nem assim da norma como um todo. É que a gente não tem supervisão aqui, né? Então, essa regra de uso da marca tem que ser bem, bem, como você falou, bem fechadinha, bem definida, para evitar até envolver o organismo em alguma situação jurídica. Né?
deixar bem claro aquele termo. Lembra aquele termo lá no certificado de vocês? Esse certificado só pode ser usado ou reproduzido no todo o teor, com todos os seus anexos, etc. Porque normalmente está no anexo todos os dados técnicos. Alguma coisa nesse sentido.
Que uma vez André... emitida, está emitida. Está válida até, né?
Só para lembrar, tá? Eu, vocês lembram quando nós discutimos o contrato, como a gente falou sobre o item de contrato, eu posso te dizer que esse contrato é muito mais complexo e muito mais preciso do que o contrato que a gente tem para certificação de produtos. Porque ele é muito aberto e não pode ser assim, né? Então, ele tem que ser um contrato muito bem elaborado e muito bem definido. Tá? E o uso da marca vai ter que estar naquele contrato.
Exato.
Não é só uma declaraçãozinha, uma observação que aparece como na sua atestação que vai te proteger, tá certo?
Queria fazer um parênteses, Walter, que isso foi uma grande discussão até, acho que a André se lembra disso, no workshop que a gente teve com a convenor do grupo de trabalho da ISO, dessa norma. Muita gente foi contra, né? Até foi uma das pendências na hora da aprovação da norma, essa cláusula foi liberada aos 46 do segundo tempo, tá? Porque muita gente no mercado era contra a utilização de marca no produto. Eu, sinceramente, particularmente, tenho uma grande curiosidade de ver como a pessoa vai colocar uma marca relativa a um claim sobre o produto e não conotar certificação de produto. Tá?
Eu também.
Eu estou curiosíssimo, entendeu? Porque... eu, para mim, essa aí é a opinião pessoal, acho que não caberia usar marca, se há uma declaração do produto, não caberia usar a marca no produto. Não tem como separar de certificação de produto. Desculpa, eu estou curioso para ver.
Maurício,
aqui embaixo.
Aqui nós estamos falando na marca na declaração, não é isso?
Não.
Sim, o uso da marca. Pode ser na declaração.
No produto. Aqui parece que está bem aberto.
Está aberto, pode ser um ou outro.
Sabe o que eu acho que a gente pode ter como estratégia, de repente? É de desenvolver, talvez, selos setoriais, né? Então, aí a gente teria, assim, por exemplo, vamos fazendo uma referência com a API, que é de óleos lubrificantes nos Estados Unidos. Então, ter um selo setorial, por exemplo, da API, e aí ter esses organismos que verificam e validam com base na 17.029 a possibilidade de pôr ou não o selo API ou um selo setorial. Não sei, o que vocês acham dessa oportunidade?
Aí define no programa,
né? Não é certificação de produto.
Eu acho Oi? Que selo é certificação de produto. Nunca deveria ser usado em validação, verificação. Volto a te falar que é uma foto. Se o cara mudou condições normais de temperatura e pressão, já pode não valer. Não estou falando que não vale, pode não valer. Eu também não vejo como você liberar uso de marca um produto. Eu acho
que... para mim é uma das, isso é uma das sinucas de bico que essa norma vem, tá?
É impossível.
Para mim, de novo, é mais um espelho da reação do mundo a essa norma. Tá todo mundo com o pé atrás. Porque a norma veio com umas sinucas de bico já de fábrica. Entendeu? E essa é uma delas. Eu não vejo solução para isso. A solução era não ter permitido o uso da marca no produto. Era simples.
Exato. Eu liberaria, no máximo, pode ser um requisito de acreditação, não usar a marca. O organismo pode ser um requisito lá dentro do ANIT de óleo.
Melhor do que isso, vem no programa, né, meu cara?
Exato.
Já vem no programa.
É que eu acho que foi o que a Débora falou, definir a regra no programa, o que, que vai ser usado, aonde, né? Porque também a gente pensa o seguinte, se a gente também, às vezes, restringe muito, Aí, lá fora o pessoal está fazendo e o nosso pessoal aqui fica de fora de certos, né, programas.
Olha, mas eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado, mas dentro dos conceitos que a gente discutiu até agora, o período em que isso foi efetuado é limitado. Então, eu não vejo como colocar isso no produto.
Eu não vejo como colocar no produto.
Ô, Marco, você tá corretíssimo. Mas essa é a...
Maurício, eu estou te falando sério. Eu vou dar uma declaração desse tipo de coisa. Tem que ter vários limites. Eu não vou dar uma declaração para colocar em um produto futuro. Isso não existe. Não. Eu estou declarando aquele pedacinho daquele período que eu vi.
Exato.
Mas eu avaliei. Aí, o Carlos colocou aquele exemplo mais cedo das máquinas, né, lá da UEL. Ali eu entendi que ele ia fazendo conforme, né, fez e ele saía aquela declaração. Não sei.
Eu acho que, no máximo, o teu cliente lá da máquina, por que ele quis o negócio lá dos 1.200 por hora? Para fazer marketing. Ele pode até...
Não foi, Walter.
Não.
Ele tinha que provar para um cliente dele, tá, que aquela definição estava correta. Okay. Ele não tinha finalidade de marketing, não. E não tinha finalidade, tanto que no laudo que foi apresentado, foi definido claramente que aquilo era válido para aquele número de série da máquina.
Exato. O que poderia... O que eu vejo?
Ele entendi. Amarrou o número de série.
Ele pode colocar num catálogo, ele pode colocar num manual o certificado, a declaração de verificação e deixando bem claro, ó, foi testado na data tal, o número de série tal, e atingiu isso. Ponto. No máximo. Fora isso, eu acho incabível os caras usarem isso.
Mas o Maurício tem razão. O que está escrito aqui está muito aberto.
Tá, total aberto. Total. Como eu não vou ser organismo de verificação e validação, vocês fazem o que vocês quiserem.
Eu acho que de tudo que foi falado aqui, os pontos que eventualmente pode ser utilizado essa marcação seria nas ferramentas de comunicação e de marketing mesmo, né?
Desde que travado como foi o negócio.
Sim, lógico.
Porque o período é limitado. É foto. Perfeito?
Não bate, a coisa não bate, pessoal. Não adianta vocês quererem achar uma solução, porque não combina, isso não combina com a ideia da norma, é a minha opinião.
Eu não sei o que você está tão reticente contra essa norma. O que essa norma te fez, cara? Que você
não estou reticente. É porque eu sei o problema que vão me causar.
Futuros! Então, você
eu estou olhando ali na frente. Ali
o Walter,
frente.
Deixa você a gente
validando as coisas do futuro.
Walter, nós vamos fazer uma solicitação de acreditação de 150 OVVs, tá certo? Aí o Maurício vai cair da cadeira e vai apoiar em 100%. Tá
vendo? Porque a gente lê a norma e já começa a olhar ali, a gente está acostumado, a gente já começa a ver os problemas que vão surgir ali na frente. Eu já conheço.
E até as figurinhas, né, que vão falar.
E com o novo marco regulatório, a tendência de ter pedidos de OVV é enorme, né?
Eu acho que sim.
Eles falam.
Vamos ver. Vamos ver.
Vamos lá. Confidentiality. O organismo de validação e verificação deve ser responsável por meio de acordo juridicamente aplicável pela gestão de todas as informações obtidas ou criadas durante a execução de atividades de validação e verificação. O organismo deve informar antecipadamente o cliente sobre informações que pretende colocar em domínio público, exceto pelas informações que o cliente disponibiliza ao público ou, quando acordado entre o organismo e o cliente, todas as outras informações são consideradas informações proprietário devem ser interpretados como confidenciais. Quando for exigido por lei ou autorizado por acordos contratuais que o organismo divulgue informações confidenciais, o cliente ou o indivíduo em questão deverá, a menos que seja proibido por lei, notificado sobre informações divulgadas. Até agora, eu acho que até as palavras são iguais em todos, confidencialidade. As informações sobre o cliente obtidas através de outras fontes, por exemplo, reclamante, autoridade reguladora, devem ser mantidas em confidencialidade entre cliente e organismo para verificação. Fornecedor fonte dessas informações deve ser mantido confidencial para o organismo e não deve ser compartilhado com o cliente, a menos que acordado pela fonte. Só esse último parágrafo é que, para mim, é novidade. O resto é a mesma palavra das normas da família 17. Então,
ué, mas é assim no, já hoje, ô Walter?
É igualzinho. É
isso. Quando o Maurício recebe uma reclamação, ele não divulga para você quem é a fonte.
Sim, mas não era explícito, é isso que eu quero dizer. Nessa norma está explícita.
Tirando essa... Eu acho que isso daí já era assim.
Só é sobre o cliente.
Tirando essa última frase, é exatamente o texto das outras. Então, não tem novidade nenhuma.
Também concordo, eu não vejo nenhum conflito aqui.
Exato. Então, cara, a grosso modo, da norma, nós acabamos, nós vamos para o anexo. Tá?
É, sim, porque os outros dois itens nós fizemos ontem, né?
Já fizemos ontem. Gostaria de... Isso daí é para a gente conversar mais do que nós conversamos. Né? Etapa do processo de validação e verificação. Qual que não pode ser terceirizado? Vocês lembram?
Decisão.
3 e 9 e 7.
Então, vamos lá. Quais são as etapas? Pré-contrato.
Pré-contrato.
Contrato.
Contrato.
Análise do pré-contrato.
Análise de pré-contrato.
Contrato.
Contrato. Planejamento.
Execução, avaliação, se não me engano.
Isso.
É o planejamento, né?
Planejamento, não. Boa.
Planejamento, depois vem a execução.
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 A análise.
Análise.
Decisão e emissão, né?
Decisão e emissão.
Ou não emissão, sei lá.
Exato. Qual que não pode ser terceirizada?
Decisão.
Contrato, não. Contrato, a decisão.
Decisão e emissão.
E a emissão.
Então, eu acho que análise do contrato, contrato, decisão e emissão.
Isso.
Certo? Entrada e a saída. O miolão lá, tudo pode ser terceirizado. Alguém tem alguma coisa contra?
Não, é isso que está escrito.
Qual a diferença entre apelação e reclamação?
Apelação é feita pelo cliente, né?
E sempre contra uma
decisão... Em relação a uma decisão do...
Tomada pelo organismo.
Tomada pelo organismo.
Reclamação... Pode ser que o organismo está pintado de verde.
É genérica.
Está falando aqui, estava no mudo.
Que informações o OAC de validação e verificação deve ter deve disponibilizar? Nossa, que palavra feia que eu coloquei. Deve ter disponível ao público. Disponibilizar ao público. Tem uma listinha, vocês lembram?
Essa listinha.
Lá no 10.1. 10.1.
Informação sobre o processo, né?
Como é que é o processo, de maneira geral.
Imparcialidade, né? Compromisso com a imparcialidade.
Imparcialidade, eu colocaria confidencialidade. A regra de apelo, a regra de reclamação. O que mais que é?
É a lista de atividade.
Lista de atividades. Aí, sob consulta, custo, os atestados emitidos, as declarações emitidas com seu status, etc, etc. Está lá naquela lista. Não Isso. deixem de cumprir.
Ô Walter, antes de você ir para a próxima pergunta, vou levantar outra bola aqui. Para mim, outro furo da norma. Eu fui lá no item de subcontratação, né, e ele cita lá claramente a parte do engagement e a parte da decisão. Né? Que aí cita, inclusive, os itens entre parênteses, 9.3 e 9.7. Né? Mas ele omite o 9.2, que é o pre-engagement. Né, o pré-contrato. Como é que ele vai terceirizar o 9.2 e não vai terceirizar o 9.3? Complicado, né?
É. Por isso que eu falei, análise, cara, tem que ser tua.
Complicado. É. Entendo que deveria estar também listado 9.2, 9.2, 9.3
claro.
E 9.7.
Claro.
Só um parênteses.
Eu também não consigo dissociar o 9.3, não, Maurício. Você tem toda a razão.
Isso só leva a crer que esse pessoal que ficou discutindo essa norma dos organismos lá da ISO, principalmente os acreditadores, estavam passeando, não estavam trabalhando.
Pô, vai, também não precisa exagerar. Vai, volta. Já exagerou.
Já, chutei a lata. Comigo é assim. É. Opa, desculpa. Como o OAC de validação deve tratar a confidencialidade das informações? Tudo é confidencial. O que não é confidencial, eu tenho que informar para o cliente. Seria de bom tom. Está no contrato. O que, que seria? Eu fiz a validação, eu fiz a declaração de validação, verificação na data tal, para o cliente tal e o status. O resto, só conforme acordo do cliente ou por lei, ou não esqueçam, se for acreditado, que o acreditador tem direito a vir. E tem que estar no contrato. Alguém tem algo para falar?
O 10.4.3 é o item assim, que reflete mais, assim, mais completamente essa ideia. Né?
É. Já vimos. Vocês querem tomar um café, fazer xixi ou podemos continuar? É relativamente rápido isso.
Vamos em frente.
Pode continuar.
Toca o pau.
Então vamos lá. Programa de validação é uma das coisas mais importantes, que é o escopo. É onde vocês vão deixar aberto ou fechado. No anexo tem exemplos do programa. Me tira uma dúvida, vocês dois que conhecem bem mais essa parte de normatização de linha. O anexo é requisito ou não é requisito para acreditação?
Depende. Tem anexo que é normativo.
Esse aqui é informativo.
Informativo.
O que acontece? Porque pode ter programa assim, que é de regulador. Ele não vai seguir a norma. Fazer o que é melhor para ele, assim, né? Ao definir o programa, né? Mas, assim, é bom som ter esses parâmetros.
Grato. Então, informativo.
Esse é informativo.
VA é óbvio que é validação, VR é verificação. Porque se eu fosse escrever tudo isso, ia ficar enorme o slide. O proprietário do programa é responsável por definir o nível de detalhe incluído no programa de validação e verificação.
Feira. A rainha também é do... Também é o... O quê? Tuki-tuki.
Alguém está com o microfone aberto. Está livre isso.
É, fui eu, gente. Desculpa. Fui.
Aí a Fernanda participando do curso.
Ela está na aula online aqui do lado.
Ela vai ser expert. Proprietário do programa é responsável por definir o nível de detalhe, incluído no programa de validação e verificação, além dos requisitos mínimos. É esse ponto, na minha opinião, Andréa e Maurício, vocês vão ter que administrar, porque a responsabilidade é do proprietário. Se vocês vão emitir programas, ok, e vocês vão acreditar sobre programas de proprietários de fora, vocês têm que ter uma base, na minha opinião, para equalizar.
Nossa, e a gente não pode emitir programa,
eu
não.
Eu ia falar aí, ô Walter, isso entendeu? Daqui, quem vai emitir ou é o cliente ou é o organismo de verificação e validação.
É, ou um regulador.
É o organismo, cliente. É.
O cliente não,
não é que assim, você pode criar o teu programa baseado no que ele está te pedindo, tá certo?
Exato.
Muitas vezes ele tem um programa. Foi o que a nossa colega falou, a SAI tem um programa lá, tá certo? Para você marcar o combustível, para você trabalhar o óleo lubrificante, tá certo? Você cria o programa em cima do da SAI, né? Agora, eu não sei, eu achei legal ter colocado tudo isso aqui que veio, Walter, porque assim, o que, que nós brigamos com a DICONF? Que os programas de certificação da DICONF são extremamente textualizados e que ele te coloca uma série de amarras que não fazem sentido, tá certo? Então, vamos dizer, eu acho que a grande lição que a gente tem aqui é que amanhã a gente não copia um programa de certificação para validar, tá certo? Porque eu acho que vai precisar um pouquinho mais de engenharia e de inteligência para você realmente prestar um serviço eficiente no mercado, né?
É, mas o que eu vejo perigo é definir o nível de detalhe incluído no programa. O nível de detalhe para o Walter pode ser um, para o Marco pode ser outro, o Maurício outro, o Cedem outro. Tem que ter uma base de comparação. É aquilo que eu falei ontem, não adianta você comparar banana e abacaxi ou jabuticaba e melancia, que são tudo fruta, mas não tem nada a ver um com o outro.
Mas, ô Walter, você tem no CBI Scheme, que a gente conhece bem, tá? Olha o nível de detalhe comparado com uma portaria do INAR.
Não se compara.
Não se compara, tá certo?
Não, óbvio.
Né? Então, eu não sei, sabe? Eu acho que a gente ficou muitos anos habituado a ser tutelado por qualquer ação, menor que seja, tá certo? Como você numera um certificado, como você põe data, como você... Sabe, você está lá. Né? Os nossos programas de certificação são cópias das portarias.
E é mesmo.
A gente passa um pouquinho por isso quando é um voluntário que não tem regra definida no mercado. A gente recebe, sim.
Exatamente.
Tem alguns já que a gente analisou e para produto a gente pede para... Seguia 67, 1767, mas assim, dentro de um parâmetro mínimo, né? Pode haver discrepância de um para outro mesmo. Pode ter, e a gente acredita.
A Andréa está aí para não me deixar de mentir, tem um documento orientativo do próprio IAF com relação a programas de avaliação da conformidade, ou seja, como se fosse uma base para o próprio organismo acreditador avaliar um programa que está sendo submetido à acreditação. segunda coisa que eu queria falar é não espere que o Inmetro vá gerar esse tipo de programa. Posso estar errado, mas acho difícil. Acho que o viés hoje não é esse lá, embora não façamos parte da área de regulamentação, acho que não é mais o viés. A terceira coisa, quando forem se envolver na elaboração de um programa de verificação, é olhar o que existe hoje. Olhar os programas de verificação, tanto aqui o da FGV, para gás efeito estufa, quanto de outros no resto do mundo, também para gás efeito estufa, mas que já existe, já estão rodando. Tem outros também aqui, o André, você se lembra? Não tem aquele do biocombustível?
Não me lembro.
Tá lembrado? Desse. Tem um do biocombustível. Puxa, esqueci, tem um nome específico. Renova Bio.
Ah, o Renova.
Renova Bio também tá. É verificação.
Renova Bio. É o Declaração Ambiental de Produto, que acabou ficando com 17.065, mas pode perfeitamente.
É, porque eles fizeram um selo, né? Aí. Isso que eu falei, sim, falei de manhã, falei de tarde. Tudo vai depender do objeto da avaliação da conformidade. Se o foco é o produto ou a fabricação do produto, não é 17.029. Tá? Se o foco é uma característica que não pode ser mensurada ou atestada por serviço de avaliação da conformidade, aí a gente começa a pensar em 17.029.
Tá, só concordo contigo, não esperem nada do regulamentador que tenha regras. O que eu estou querendo dizer, Maurício, é vocês, na regra de acreditação, vocês têm que, pode ser baseado nesse documento IAF, que eu desconheço, você falou que pode ser usado como verificar programa, colocar uma base mínima de detalhamento, porque senão vai ter cerejinha com melancia. E vocês vão estar em palco de solicitar acreditação de ambos. Mas vamos lá, o que a norma diz? Que o programa de validação e verificação deve especificar, então isso é mínimo. Tipo de solicitação a ser objeto de validação e verificação, e o requisito com base nos quais a solicitação deve ser avaliada. Lembra lá no começo que nós falamos, requisitos, pode ser normas, pode ser regras nacionais, setoriais, regionais, etc. Está descrito lá. Critério de competência do profissional para a equipe de organismo de validação e verificação. Etapa mínima do processo ser executada na condução da atividade, 9.1, para alcançar o resultado pretendido. Aquela listagem, aquilo é mínimo. Nível de garantia e, se necessário, materialidade. Atividade coleta e evidência de validação e verificação. Como eu vou fazer? Requisitos de elaboração de relatório. Atividade de análise, incluindo confirmação que todas as atividades foram concluídas de acordo com o requisito do programa. A maneira pela qual o resultado de validação e verificação deve ser interpretado e quais são as consequências do resultado. Isso também significa que devem ser estabelecidos quais descobertas impedem a emissão da declaração validação e verificação. Cara, aí é a receita do bolo. O programa tem que ter tudo, até o que é classificado como impeditivo, o que não é classificado como impeditivo de emissão da declaração. A redação usada para declaração e verificação, uma vez, pode ser usada terminologia específica do setor. Perdão. Tá, é a mesma coisa. O requisito relativo ao registro que deve ser retido pelo organismo de validação e verificação como evidência de realização da atividade. Quais registros, quanto tempo, etc. Declaração de validação e verificação emitida com base na avaliação da solicitação a fim de estar em conformidade com a atividade realizada. Isso é mandatório. Então, tem que estar lá em qualquer programa. Aí nós vemos, os seguintes elementos podem ser considerados pelo proprietário
Walter, do programa. Deixa eu só entender uma coisa. Você usou a palavra mandatório e eu fiquei confuso quando o Maurício falou que quando está escrito que o anexo é informativo e que existe anexo normativo, né? Então, eu entendo que, do ponto de vista do OVV, quando é informativo, ele é recomendável ou ele é mandatório? Eu fiquei confuso agora.
É, a palavra não é essa. Você está coberto de razão. Se isso daí é informativo, é de bom tom. Agora, conhecendo nossos amigos acreditadores, não só do Inmetro, como de fora, etc., é de bom tom ter.
Não, não, sem dúvida, eu estou dizendo
você
o seguinte.
Você tem toda a razão. Tira o mandatório que eu falei. Uma vez
como que eu falei, a gente tem pessoal, uma política atual que a gente deve fazer. Não deve exagerar, porque toda vez que a gente exagerou, nós nos perdemos, tá certo? E o ideal realmente é cumprir com as tuas obrigações, desde que fique claro, né?
Marco.
Mas eu não sei se é normativo ou não, se é mandatório.
Oi, Marco. É normativo, é informativo esse anexo e a tradução está equivocada, né? Onde está escrito deve é should, deveria.
Deveria.
Deveria, né?
É should em inglês. Então,
Eu falei o mandatório por causa do deve.
Então, não should, tem deve aí, a tradução não pode ser deve, tá?
É. Tá.
Então, o deveria perfeito. É informativo, mas faça. Diferente desse que pode ser considerado.
Uhum.
Aquele lá, tenho quase certeza que vai ser pedido no momento de acreditação. Esses podem ser uma necessidade dentro do programa, a necessidade de monitoramento de imparcialidade. Eu tenho dúvida se é dentro do programa, eu acho que isso é mais dentro do OVV. O período durante o qual os profissionais prestaram consultoria sobre o objeto de validação e verificação não deve realizar atividade de validação e verificação relacionada com o seu envolvimento anterior.
Olha os dois anos aí, Walter, os dois anos.
É, dois anos. Mas também não acho que é do programa, eu acho que daí é geral, do OVV. Necessidade de treinamento para profissionais de processo, VAVE, requisito, metodologia, atividades e outros requisitos relevantes do programa de validação e verificação, proprietário do programa pode considerar o fornecimento de programa de treinamento. Again, acho que isso daí é do organismo, não do programa, minha opinião. Requisito para monitoramento profissional, idem. Requisito sobre profissionais, instalações, equipamentos, sistemas, serviços, suporte, idem. Sim, em todas as condições, o organismo de validação e verificação pode terceirizar a atividade de validação e verificação. Apesar de ser do organismo, eu acho que deveria estar no programa, porque caso você vai terceirizar, a possibilidade, na minha opinião, e caso você use essa possibilidade, tem que avisar o cliente. Então, o cliente já vai estar sabendo no programa dessa possibilidade. Parâmetros adicionais para a fase pré-contrato, incluindo, entre outros, amostragem, critério de materialidade, parâmetro de qualidade, prazo, taxa. Não sei se estaria no programa. Requisitos para acordo de validação e verificação. Não entendi. Alguém pode me auxiliar? 9-3? 9-3, se não me engano, é o contrato, né?
É o contrato.
Contrato, é, certeza.
Foi traduzido para acordo aí, o Walter, é contrato.
Requisito para o contrato de validação tem que estar no programa. Não é? Tudo bem. Atividade de planejamento, preparação que
o Walter, deve... eu acho que é porque lá no contrato ele falou outros requisitos que o programa pode especificar.
É, por isso que pode.
Isso que ele Exato. Pode.
Por isso que aí eu estou criticando. Eu acho que isso daí
Entendi.
É da gestão do organismo.
Sim.
Não, não do programa. Não vai mudar programa por programa. Atividade de planejamento, preparação que o organismo deve realizar antes de realizar atividade real. Isso eu já acho que deveria estar dentro do programa. Então, de tudo isso, eu só colocaria 2. Se eu fosse fazer um organismo. Providências serem tomadas se houver fatos descobertos após emissão de declaração, validação, possa afetar a materialidade, não materialmente, né? Deve ser isso. Tal declaração. Eu acho que isso seria mais procedimento, não programa, mas também não desvalida estar no programa. Requisito de confidencialidade específico, se tiver alguma coisa mais do que o normal. Regra que rege em qualquer referência à validação, verificação, incluindo o uso de marcas do organismo ou por seus clientes. Pode estar no programa. Mas deveria estar, na minha opinião, porque isso daí tem que ficar disponível para o cliente, etc. Eu acho que deveria estar num procedimento específico. Ou documento específico, desculpa. Regra que rege a responsabilidade pela aceitação de alimentos considerado como parte de atividade. Por exemplo, resultado de avaliação de conformidade gerado antes do contrato fornecido pelo cliente. Isso eu concordo que deveria estar no programa. Cada programa pode ser diferente.
Ok.
Dúvidas? Críticas?
Eu tenho um ponto aqui em relação a esse anexo A, porque quando fala que tem que se falar no item, acho que é A3C, o treinamento do pessoal, a qualificação. Ok, você pode falar de maneira geral, etc. Mas colocar isso no programa para dizer... Você falaria só em caráter geral mesmo. A especificidade deveria entrar aqui mesmo, né?
Onde está o...
As necessidades de treinamento para profissional...
Não podem ser considerados. Eu não colocaria.
Eu não colocaria.
Bom, ele pode não estar aqui, mas tem que estar em algum lugar, né?
É. O procedimento, tudo que é da atividade em si, do seu dia a dia, para fazer, dar suporte à verificação e validação e verificação, eu não acho que tem que estar no programa. Treinamento, do tempo de que o profissional, os 2 anos, monitoramento da imparcialidade. Cara, isso daí é do meu negócio, não é do programa.
Pois é, eu entendo assim também.
Entendeu? Então, pênaltis para eles. Na minha opinião. É,
eu concordo contigo. O máximo que vai fazer, você fala uma forma genérica, que existe.
Exato, existe.
Vida e tal.
Senhores, cafezinho.
Ô, Walter, tá faltando 2 folhinhas aqui.
É, né? Eu não quero acabar antes. Tá bom. Então vamos lá. Esse é uma legal.
Cafézinho. Pô, por que não quer acabar antes?
Porque eu não
quero. Não vai comer pizza hoje?
Deixa o Walter fumar. Ele quer fumar um pouco.
Era por aí. Ó, o que é legal disso daqui é que eles pegam os termos que a gente conhece e faz a correlação usada pela 17.029. Solicitação, é o objeto de avaliação da conformidade. OAC, é o organismo de validação e verificação. Esquema, é o programa. Declaração de conformidade, a declaração de validação. Função de seleção da atividade e avaliação da conformidade. Atividade, pré-contrato, contrato, planejamento. Nossa.
Está vendo? Ó, aqui estão os três juntos. Ó.
Exato, mas se, existe isso daí, função de seleção das atividades e avaliação da conformidade? Eu acho que não tem esse, esse negócio.
Bom, são etapas, né, que a gente fala.
É 17 mil.
É óbvio que tem, porque está escrito aqui, é 17 mil. Mas seria uma pré serviço, né? Determinação da função de atividade e avaliação na conformidade. Atividade de execução, de validação e verificação, incluindo coleta de evidências. É a grande diferença, não sei se vocês repararam, tanto o programa como o planejamento desse processo, você deve definir como que você vai coletar evidências. Inspecionando, vendo documento, é, quais tipos de documento, etc. Desenho, bababá, bababá, bababá. Coisa que é livre nas outras normas. Como você vai fazer? Diz, é óbvio, auditor líder para fazer sistema de gestão, etc. Tem todo aquele roteirinho, 19.011, bababá. Mas é um negócio mais livre. Aqui você tem que pré-definir. Função de análise das atividades de avaliação na conformidade, é análise. Função de decisão da atividade de avaliação na conformidade, é a decisão. Função de certificação das atividades de AC, é a emissão. Função de vigilância das atividades de avaliação da conformidade, não existe. Porque não tem manutenção. Vamos lá. Meu cliente, eu gostei disso daí. Necessidade de demonstrar conformidade dos requisitos especificados. Ele me dá essa informação. Eu tenho que fazer um pré-contrato, discutir, tenho condição, analisar. Mandei para ele, fizemos o contrato, eu fiz o planejamento. Aí eu vou atrás das informações dos itens. Vou fazer o meu trabalho. Pá, 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 pá. Aí eu venho, faço a validação, o meu cliente manda as informações. Eu faço validação, vou lá nele, blá, blá, blá. Informações sobre a conformidade de requisito especificado. Vem para mim, eu faço análise, decido confirmar ou não a solicitação. Sim, eu emito declaração. Não. Aqui está dizendo que ele emite declaração. É o contrário do lado da norma. Emite uma declaração de não validade.
É, ô, Walter.
Oi.
É, eu não sei se está se falando as mesmas palavras. O item de cima é declaração. E está se usando a palavra statement.
Sim.
Tá? Issue of VV statement. Tá? Aí embaixo, realmente, está escrito issue of VV statement. Mas não, é, não faz sentido.
Não faz sentido, porque...
em ambos os casos, é uma declaração de verificação. Uma é negativa, outra é positiva, pessoal. É simples assim.
Não, beleza.
Pô, a gente tinha falado que você emite o relatório ali embaixo, né?
Não, você emite o relatório, você emite uma declaração de verificação. O relatório é o que embasa o claim do cliente.
Bom, então vamos lá.
Eu entendo assim, é que aqui estão as três funções, né? A seleção, a determinação, a revisão e a testação. Então, ali teve uma decisão. Aí decisão, aí sim, emite lá a declaração. Teve uma decisão, aí não, né? De confirmar. E emite essa atestação também. Acho que é uma informação para o cliente.
Com base na decisão, uma declaração, de validação e verificação é emitida ou não.
E olha o parágrafo de baixo, deve ter ainda mais claro, né?
É. Quando o organismo de validação não estiver emitindo uma declaração, o cliente deve ser informado por ele.
Então, olha só, eu estou lendo em inglês, tá? O losango está dizendo, decisão se o claim é confirmado ou não.
Ah.
Não sei se a tradução está fidedigna aí, mas eu estou lendo em inglês. Então, é decisão se confirma ou não o claim do cliente. Então, assim, se sim, é emitido uma declaração de verificação negativa. Olha, desculpa, positiva. E se não, é emitido uma declaração de verificação negativa. É isso. Você vai confirmar ou não o que o cliente está afirmando. É isso.
Então, isso que eu estou falando, é aquela função das normas que fala atestação. Aqui é a função atestação. O que você está atestando? Que atendeu ou que não atendeu? Que confirmou ou não?
Mas Maurício, nós estamos seguindo o que está aqui. Eu não tenho a menor dúvida, tá? Mas tem sentido você emitir um certificado dizendo que o produto não atende às normas?
Declaração negativa?
Aí que está. Não é um certificado, Marco. É como se fosse uma declaração mesmo. Por isso que está escrito statement, né, na norma. Ele declara que confirma o que o cliente afirmou lá atrás ou declara que não confirma aquela declaração, entendeu? Eu não usaria a palavra atestação que o André está escolhendo, não. Eu acho que a atestação está ligada com a...
Não, a atestação é a função que está na 17.000. A 17.000 fala, toda norma de avaliação da conformidade tem seleção, determinação, análise, né? Decisão e atestação.
Mas a 17.000...
Ela é genérica.
Ela veio bem antes desse programa, antes de verificação ser
concluída. Não, é a nova, é a que foi publicada agora. É a que foi publicada.
É? Bom.
Ô, Barreto, quando a gente não emite o certificado, o termo que a gente usa é carta relatório, não é isso?
Isso. A gente manda uma carta relatório para o cliente dizendo que não está atendendo aquilo que ele está propondo.
Que não está atendendo. Mas... e quais são os motivos pelo qual ele não está atendendo, certo?
Isso.
Perfeito.
Eu, amigos, mais uma vez, eu abri a norma aqui, abri até não a minha, o IEX, eu abri aqui a norma. Está bem claro, anexo A informativo. Anexo B informativo. Informativo. Que nós vimos lá no 9, sei lá o quê, é requisito. Eu ficaria com aquele. Eu não emito atestado nenhum. Eu não emito statement nenhum. Eu emito uma carta, um batuque de tambor. Eu não emitiria, não.
Se não... Ô, Walter, a gente já recebeu para certificar relatórios de ensaio que tinham o produto reprovado.
Exato!
E o cara te manda com a maior cara de pau, tá certo? Pô, você está me mandando um relatório de ensaio que... cujo laboratório... O laboratório já reprovou o produto, o que você está mandando?
E como você...
Você vê, né? Sei lá, pô. É meio esquisito, né?
Como você falou do pessoal lá do Facombal, mas nem a pau eu vou emitir um laudo que der errado. Porque falsificar é uma teta. Eu não
emitiria,
não.
Mas o Walter, no 9713 está falando aqui, com base na decisão, uma declaração, statement, né, de validação ou verificação emitido ou não. De acordo com o requisito do programa. Se o programa definir que se deve verificar, sim. Se não, não.
Se deve emitir, claro.
Se deve emitir, sim.
Claro. Aí é a regra, cara. Tem tanta coisa que eu não concordo no RGCP, mas a regra não se discute. Tenta se mudar. É. Enquanto está lá, eu tenho que fazer.
E no 9714 fala que quando o organismo de validação e verificação não estiver emitindo a declaração de validação e verificação, o cliente deve ser informado por ele. É o que você falou. Acabou.
Exato.
Não, sem dúvida.
Depende do que o programa estabelecer. Se a gente partir do pressuposto que depende do que o programa estabelecer, então, por isso que deve ter esse quadradinho, né? Quando aplicável.
O programa pode ser meu.
Pode.
Certo? Senhores, quem é mais velho vai me entender. That's all, folks. Já era. Acabamos o que tinha que fazer.
Não, só para confirmar, Walter, eu tenho duas coisas que eu achei interessante aqui na norma que não faz parte do treinamento, mas assim, o anexo C é aquele que a gente já viu, certo?
Exato, esse é o principal, por isso que eu quis jogar lá na frente.
Isso, tá, mas ele faz parte do anexo C, ele é um documento também informativo, tá? E eu achei bastante interessante também, tem um resumo de bibliográfico aqui das normas que se relacionam com essa aqui, né?
É.
Tá, assim, são 23 normas que se relacionam, né?
Ah, tem mais uma tabela, é isso?
Tem
o anexo C, que é a explicação do que é validação e o que é verificação, que o Walter passou bem no início, né?
Sim, sim.
A diferença lá, a plausibilidade da veracidade da informação.
Sim.
E tem uma referência bibliográfica que começa com a ISO 9000, vai até a 50.047.
E a EU 600/2012.
Por que
eu não coloquei isso no material de vocês, cara? Porque tem que descaracterizar essa norma. O material de vocês é exatamente a norma, sem o prefácio e sem o prefácio. Para descaracterizar.
Não, tá bom, não é só. É que achei bem interessante algumas normas que eu vou ser sincero, não conhecia. Tá certo?
O que eu quis dizer é que era brincadeirinho o exame final. É um treinamento de interpretação, não tem razão de ter exame final para ter certificado ou não. Isso daí é brincadeirinha, é babaquice. Certo? Então, nós temos ainda bastante tempo. Eu recomendaria fumar um cigarro, tomar um café, a gente voltar para fazer uma análise final de tudo que nós vimos, discutir. A gente, português, claro, eu falei com eles antes de vocês voltarem. Aproveitar os dois aí do IMET com toda a experiência que eles têm em cima de norma, etc., e a gente tirar algumas conclusões finais entre nós. Pode ser assim?
Ok.
Sim.
Quanto tempo?
10 minutos também, Walter? 3:30 de volta.
20 minutos, já acabou tudo.
Mas deixa de ser folgado, cara. 10 minutos a gente conversa e acaba antes. Eu tenho fome também. Ah, é só um xixi e fumar um cigarro. Mais de 10 minutos não tem. Você não fuma. Essa é a vantagem.
3:30.
Até já. 3:30.
Ok, legal. A gravação aqui, então.
8:30 da noite já aqui.